Renascença Euronet Plus.
Bem-vindos ao podcast Renascença Euronet Plus Compromisso Verde. Eu sou a Cristina Nascimento. Aqui fala-se sobre crescimento sustentável e transição energética. No fundo, falamos sobre como podemos existir sem continuar a prejudicar o meio ambiente, até porque, no fim de contas, também somos nós, os humanos, que sofremos as consequências. Hoje falamos sobre jovens, a política e alterações climáticas. Este triângulo que às vezes parece ser de relação difícil. O mundo da política não é habitualmente o mundo dos jovens. Os jovens costumam estar sensibilizados para as questões ambientais, mas quem tem mais poder de decisão são os políticos. E será que os jovens acreditam nos políticos para fazer parte da solução das questões ambientais? Quisemos ouvir a opinião de quem ainda não vota.
Olá, o meu nome é Vasco Franca, tenho 13 anos vou fazer 14.
O Vasco mora em Lisboa, é um jovem adolescente interessado nas questões da atualidade, entre as quais a política e o ambiente. Não é o único no seu círculo de amigos.
Entre alguns amigos meus falamos sobre várias coisas como política, até todo um grupo, assim dissemos, de debates, ainda no outro dia tivemos um debate sobre isso, e acho que eu preocupo-me, e há vários amigos meus que se preocupam, mas também há outros amigos meus que não, são conversas com alguns amigos meus que tenho, mas com outros não, acho que também depende pelas pessoas, acho que há pessoas mais interessadas e mais informadas na minha idade, mas também outras pessoas menos informadas e menos interessadas.
Atento ao que se passa em seu redor, quisemos saber. Será que Vasco acredita que são os políticos que vão liderar a luta contra as alterações climáticas? A resposta é segura.
Eu acho que não. Eu acho que quem vai ajudar a resolver o problema são as pessoas, porque eu acho que os políticos fazem o que as pessoas querem. Se as pessoas não demonstrarem interesse sobre este tema, por muito mais importante que possa ser, os políticos também não vão mostrar interesse nenhum. Por isso eu acho que tem de ser uma coisa que tem de ser de nós, tem de ser feita nesse ser, depois os políticos têm de pegar nisso.
Ou seja, diz Vasco Franca, têm que ser as pessoas a exigir a ação dos políticos. Então, mas e será que Vasco confia que se todos exigirem a ação, os políticos vão responder à altura? Neste caso, a resposta é menos segura.
Eu acho que sim, mas nunca podemos ter a certeza, porque claro que os políticos fazem o que as pessoas querem, mas às vezes também a reduzir estas emissões de CO2 e combater as alterações climáticas custa dinheiro, e às vezes não estamos dispostos a abdicar, e primeiro precisamos de todos nós precisamos de falar e estar de acordo com este tema e não ignorar este tema, e depois temos de esperar pelos políticos. Acho que a única forma, não podemos ter a certeza, mas temos de estar todos de acordo que este tema é importante e é perigoso e é atual, e temos de fazer qualquer coisa sobre isso.
Bom, mas e há razão para os jovens sentirem-se desconfiados relativamente ao poder político? Carla Malafaia é investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Tem desenvolvido vários estudos sobre a participação política de jovens e o ativismo climático. Carla Malafaia acha que há razões para a desconfiança.
A relação dos jovens com a política é uma relação que tem sido marcada por muita desconfiança, não é? Portanto, esta questão dos jovens não confiarem no poder político para produzir mudanças reais, não é? Mudanças sociais efetivas. E isto, a investigação tem-nos dito isto ao longo de vários anos, não é? Que há também uma… muitas vezes os jovens não são realmente incluídos no poder político, e muitas vezes o que se verifica é que não há uma partilha de poder por parte dos decisores políticos, não há uma partilha de poder efetiva relativamente àquilo que os jovens podem fazer, não é? E isto é problemático. Portanto, esta questão de jovens olharem para a política institucional como qualquer coisa que é muito afastada deles e que não se aproxima muito deles, não é? Não há uma vontade para que os políticos se aproximem dos jovens.
E no caso das alterações climáticas e das questões ambientais, torna-se ainda mais visível esta separação.
Também é verdade, por exemplo, no caso do clima, que o que temos visto não é que há aqui uma grande mobilização juvenil em torno das questões climáticas, e depois não há propriamente uma resposta política que inclua os jovens nas tomadas de decisão, não é, relativamente às questões climáticas, e há aqui também alguma desresponsabilização por parte dos decisores políticos. Por exemplo, agora temos visto estas questões da mineração, não é? E da extração de lítio, por exemplo, e portanto há aqui uma grande mobilização de vários movimentos, a greve climática, estudantil ou o Extinction Rebellion também, que são movimentos sobretudo de jovens, não é? Em torno destas questões, e vemos que as datas, aliás, que o governo tem escolhido para anunciar os concursos públicos para a prospeção e pesquisa de minérios, têm coincidido também com as eleições autárquicas, por exemplo, não é? Ou com o sumo do Orçamento de Estado, e isto é visto pelos jovens que estão a encabeçar estes movimentos como um ato de má fé, não é? Portanto, como falta de informação também, de transparência política relativamente a estas questões.
Mas não só. Diz Carla Malafaia que os jovens queixam-se também de se sentirem infantilizados pela classe política, apesar de serem aqueles que vão ser previsivelmente os mais afetados pelas questões climáticas.
A investigação diz-nos que os jovens também sentem que são vistos de formas muito antagónicas também e quase até paradoxais, por um lado como as grandes vítimas, não é, da crise climática, porque a crise climática tem esta dimensão também intergeracional, em que as gerações mais jovens são aquelas que vão ser mais afetadas pelos riscos e pelas consequências das alterações climáticas, também por outro lado como, num certo sentido, estas mobilizações são muito vistas como infantis, não é? Como até politicamente apáticas, portanto este discurso que muitas vezes se ouve, estes discursos de que os jovens querem faltar à escola, não é? Portanto há aqui uma infantilização da própria mobilização climática, mas depois também temos documentos e temos, por exemplo, a Agenda 2030, que nos diz que os jovens são os grandes protagonistas e os principais atores políticos no que toca à gestão da crise climática. Portanto, há aqui estas visões paradoxais relativamente aos jovens, e quando nós começamos a falar com eles nas ruas, não é? E nas mobilizações, eles sentem que há de facto algumas manobras paternalistas, não é? E olhares paternalistas, nomeadamente parte dos decisores políticos, relativamente a estas mobilizações climáticas, que na verdade depois neutralizam muito o que é a crítica social subjacente ao protesto e como forma até de deslegitimar os próprios protestos, não é? E não ouvindo de facto as reivindicações que estão subjacentes a esses protestos.
E Carla Malafaia diz que nos estudos que tem feito junto de jovens ativistas climáticos, que o que observa é que a mobilização dos jovens não é para faltar às aulas, mas sim consciente.
Sim, eu creio que é uma preocupação transversal e consciente. Se nos lembrarmos inclusivamente de investigações recentes que saíram este ano, aliás, e que foram amplamente mediatizadas, relativamente à eco-ansiedade, não é? Esta ansiedade relativamente ao futuro climático que está posto em causa, sabemos, por exemplo, que os jovens em Portugal são os que mais reportam crises de ansiedade e que mais sentem esta ansiedade relativamente ao futuro, no que toca às questões climáticas. E por isso esta ansiedade muitas vezes é canalizada ou transformada em mobilização.
Esta investigadora refere ainda que muitas vezes a preocupação dos jovens não é percepcionada da forma mais rigorosa, também porque não é muito visível.
Há estas mobilizações também em torno de grupos e comunidades que os jovens percepcionam como sendo mais frágeis e mais vulneráveis ao que é a crise climática e às suas consequências, mas que estas mobilizações por vezes não são muito visibilizadas e não são muito reconhecidas também pela esfera política institucional, não é? Pronto, e acho que este também é um problema, que é tornar esta mobilização juvenil mais reconhecida e mais visibilizada. E normalmente, de facto, também quando vemos o modo como isto é noticiado ou nos meios de comunicação mais tradicionais, são noticiadas as grandes greves climáticas, não é, que acontecem com alguma regularidade, mas portanto uma ou duas vezes por ano, mas muitas vezes não é dado um espaço para que os jovens consigam de facto articular de um modo mais amplo as suas reivindicações.
A falta de visibilidade do empenho dos jovens na luta contra as alterações climáticas pode ter várias explicações. Uma delas, diz Carla Malafaia, poderá ser a falta de meios materiais e até falta de apoio da família.
Não há financiamento para isso, portanto normalmente a organização é sempre muito, muito orgânica, e perceber se há boleias, se há dinheiro próprio que podem usar para ir de transporte, mas normalmente também esta coisa da organização até com as próprias comunidades, perceber se há alguém que pode dar boleia do sul para o norte do país, por exemplo, mas não há um financiamento, e a questão dos pais, muitas vezes também não há um apoio muito, muito estruturado nem muito sistemático dos pais. Portanto, aliás, quando nós olhamos para a investigação e o papel que adultos mais próximos destes ativistas climáticos têm na mobilização dos ativistas, não é um papel muitas vezes de suporte, como seria de esperar. Até às vezes há esta narrativa também dos pais de que isto não é eficaz, de que este tipo de mobilizações não vão servir para grande coisa, e portanto até de alguma infantilização, não é, do que são estas mobilizações.
Mas voltemos à esfera política. Carla Malafaia considera que essa aproximação entre jovens e poder político é urgente.
Eu creio que isto é qualquer coisa que tem que acontecer já, não é? Que é esta aproximação dos decisores políticos aos jovens. Mas a questão é, esta aproximação tem que ser de facto real, ou seja, não pode, este instrumento, às vezes há alguma instrumentalização também dos partidos políticos relativamente ao eleitorado juvenil, não é? E os jovens sentem isso. Os jovens têm muitas vezes esta instrumentalização que é na altura das eleições, os políticos até vão às escolas ou até falam com eles, e portanto tentam esta aproximação que é muitas vezes mais simbólica do que real, e portanto o que é preciso é que haja aqui uma aproximação contínua, e que não é só na altura das eleições ir às escolas, não é? Portanto tem que haver aqui uma aproximação mais contínua e continuada, de forma a criar de facto esta relação mais estruturada dos jovens com a política institucional. E eles devem sentir que são de facto incluídos nos processos de tomada de decisão também, e que são de facto ouvidos realmente naquilo que para eles é importante, não é?
Bom, se esta aproximação é urgente e necessária, porquê é que não acontece? Carla Malafaia diz que há falta de vontade política.
É uma questão de vontade política, de facto, e talvez essa vontade política não seja assim tão estruturada como deveria, não é? Acho que isso é um problema, mas acho que isso de facto deve acontecer sob o risco de… porque a verdade é que não podemos ter aquele tipo de… não podemos ouvir aquele tipo de discursos políticos na televisão em que nos dizem que os jovens são realmente os grandes protagonistas e os grandes agentes de mudança no que toca à crise climática, mas depois não considerarmos de facto aquilo que eles têm a dizer sobre a gestão da crise climática e sobre como a gestão da crise climática deve ser conduzida a nível nacional, a nível regional. Isto não pode acontecer, não é? Porque caso contrário estamos a aprofundar o fosso que já existe entre a política institucional e os jovens.
E as escolas, onde os jovens passam a maior parte do tempo, podem ter um papel fundamental nesta aproximação? Carla Malafaia diz que sim.
As instituições escolares também podem ter aqui um papel importante na discussão política, por exemplo, e abrir também de forma mais estruturada estes espaços de discussão sobre questões políticas que podem ter a ver com questões climáticas e outras, porque muitas vezes os jovens também não sentem isso, não sentem que há um espaço em que eles podem de facto discutir estas questões.
O problema, diz esta investigadora, é que há medo por parte da escola, medo de interferir em assuntos que são da esfera política.
Acho que há aqui um medo de uma certa indoutrinação política, não é? E claro que isso é um risco. Agora, também a questão é, há muitas dimensões políticas que acontecem já na esfera escolar, não é? Os jovens falam sobre questões de refugiados, falam sobre questões do clima, também na escola, mas muitas vezes falam de um modo um tanto ou quanto anacrónico, ou às vezes demasiado técnico, ou também demasiado individualista. Nós temos jovens nas investigações que fazemos a dizerem-nos também isso, que nas escolas, por exemplo, a abordagem às questões climáticas é muitas vezes numa perspectiva muito mais individualista, sobre a importância de reciclar, por exemplo, ou sobre a importância de mudar estilos de vida, ou padrões de compra, por exemplo, mas que isso é tornar a questão climática, ou pelo menos reduzir a questão climática à esfera individual. E a questão climática tem que ser também discutida a partir de uma perspectiva mais estrutural e sistémica. E por isso é interessante, aliás, ver quando falamos com jovens ativistas pelo clima, e que são também estudantes, não é? Que estão também nas escolas, e que sentem esta, quase esta disparidade, não é? Entre o modo como o clima é conversado ou discutido em sala de aula nas escolas e depois o modo como eles aprendem sobre questões climáticas nas ruas, quando estão nas manifestações, não é? Quando estão em reuniões de coletivo ou a organizar algum tipo de protesto.
Certo é que as alterações climáticas estão em curso e os jovens são os que mais tempo vão viver com as suas consequências.
Lisboa, Bruxelas, Varsóvia. Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.